Saudações, galera, começando mais um 45 minutos. Nessa edição aí é 369, a gente vai falar da Série B. Eu, Rafael Brasileiro, aqui tô com Lucas Fittipaldi, tô com Cássio Zirpoli, tô com João de Andrade Neto. Nesse momento, nosso amigo Fred Figueroa deve estar retornando o show de YouTube. Mas você, no fundo, não tá escutando YouTube, não. Você tá escutando Liam Gallagher cantando aí uma música do seu mais novo álbum, que é o For What It's Worth, que é só para constar a tradução. E alguma outra perguntando por que essa música. Bom, essa música chegou a estar bem colocada nas paradas. É um cara que eu gosto muito, mas a letra dela também cai bem para a situação que a gente vai analisar aqui, já que a gente vai falar nessa edição da Série B. Porque ele diz que, como essa música já é assim, que em minha defesa, todas as minhas intenções eram boas. E o céu conhece o lugar, só que por maus entendidos que aconteceram, ele deu sangue, enfim, parece um pouco com a trajetória de Náutico Santa Cruz na Série B, que tudo começou com as das melhores intenções. Santa Cruz queria o acesso, o Náutico queria ficar ali pelo menos na marola, não queria, queria espantar um pouco do que aconteceu durante toda a temporada, início de temporada no caso, mas como também fala a própria letra da música, as palavras traem e às vezes se perde a mão. A diretoria de Náutico Santa Cruz perderam a mão em contratações, em tantas coisas durante a Série B. E faltando 10 jogos, era mais do que necessário a gente falar dos caminhos que Santa Cruz e Náutico vão trilhar. Só que antes da gente dar esse pontapé inicial, analisar a tabela de cada equipe, eu queria lembrar você que todos os Santa Cruz e Náutico escutando esse podcast, está querendo enfiar a cabeça, meu amigo. Fale pro Litoral Sul de Pernambuco, coloque o código podcast45 e consiga 40% de desconto no melhor hotel do Litoral Sul de Pernambuco. Entra lá no villageportodegalinhas.com.br, village com dois L's, e aproveita aquela maravilha ali na beira da praia, que é o hotel beira de praia. Você fica ali naquela dor, você vai pra piscina, vai pra praia, total.
O hotel quando é na beira da praia, quem quiser que faça, mas a vibe é outra.
E pra quem tem criança, Lucas?
Meu Deus do céu, é um paraíso.
Tá na hora do resto do podcast começar a encomendar, né? Porque
faz o, já disse, não sei, quem for pro Village, faz a experiência no seguinte. Eu faço sempre isso, finalzinho de tarde, 5h30, é hora de beber.
Não, é o pôr do sol, o sol cai, lugar, começar a beber de 4h30, começa antes, a melhor hora de todas é essa aí, 5 da tarde.
É boa, então, mas beber, é eu quero beber qualquer hora, não é remédio não.
É bom de
beber qualquer hora. Agora, o que eu ia falar é o seguinte, dá um mergulho no mar, faz os tempos, o cara vai dar um mergulho no mar, quando tu sair do mar, meu irmão, tu vem, ó, na velocidade, passa pelo chuveiro rapidinho,
chuveirão.
E dá um mergulho na piscina, meu.
Chuveirão.
Faz uma experiência, mar, piscina. É igual aquela do, é igual a do fogo, do cara que botou gasolina no corpo.
Ficou imbecil.
O cara botou gasolina no corpo e saiu, e tocou fogo, saiu correndo pra lagoa.
Sem tropeça, meu irmão.
Aí morre.
Sem ter meia. O cara fez uma conta. Ele tocou fogo nele mesmo. Tocha humana, quarta de fantástico. Fez uma conta, porque era o tempo de tocar fogo, mas entre aspas, não se queimar. Um doente mental. Doido, doente mental no sentido da palavra, que é um... E mergulhou no lago. Eu digo, nesse cálculo todo, nos 5 metros que ele correu pro lado, você tropeça.
Um abraço. Pronto, aí você não precisa tocar fogo no corpo, não. Você vai dar um banho de mar e vai pra piscina.
Não, justamente, o cara vai ter uma sensação agradável, ao contrário do que esse maluco aí fez.
Maluco, meu irmão.
Então acesse lá, villageportodegalinhas.com.br e aproveite, como já falei aqui, o melhor hotel do litoral sul de Pernambuco, quiçá do estado. Bom, senhores, falando de Série B, lembrando a todos os ouvintes que tem dois telecasts já no ar, que a gente analisa aí as partidas de Náutico Santa Cruz. Por sinal, dois telecasts que não foram gravados pelas mesmas pessoas, foram gravados de forma separada, só que o tempo foi o mesmo. E teve edição para ficar o mesmo tempo não, viu? Foi quase cronometrado, 24 minutos dos dois.
Foi impressionante.
E a gente analisou as derrotas do Náutico na sexta-feira pro Goiás por 2-0. E a de Santa Cruz contra o América Mineiro em casa por 1-0. Nesse fim de semana, os mandos de campo se invertem. O Náutico joga em casa, ou seja, no Lacerdão às 19h. E o Santa Cruz joga fora de casa às 16h30. o Náutico contra o Guarani, que vai ter um reencontro aí do Náutico, né? Lisca doido tá de volta aí, vai comandar o Bugre nessa reta final da Série B. E o Santa Cruz visita o Figueirense lá no Orlando Scarpelli. E eu queria começar aqui a gente falando um pouco do Náutico, porque a gente olha a tabela, tenta encontrar aquela matemática, que acho que aqui todo mundo já falou que o Náutico está rebaixado, mas nesses 10 jogos, existe algum fator, na opinião de vocês, que mostre assim, que o Náutico, talvez os confrontos, que não vai pegar mais nenhum time, tirando o Juventude, que está brigando por alguma coisa lá no topo, está tentando sonhar com acesso ainda. Isso pode ser uma forma até do Náutico tentar se livrar, tentar encontrar alguma esperança de se livrar desse rebaixamento ainda?
Não, eu acho que o Náutico está fazendo hora extra já. Porque, como eu falo, quando eu falo hora extra, é você querer inventar matemática a favor, e arrumar um qualquer fio que alente, mas, assim, não existe. O Náutico tem que ter um aproveitamento de 73%. Porque a conta de 44%, 44 pontos já não é uma conta que não está longe de ser segura. Então, você coloca 45, até porque o ponto de corte hoje do 16º colocado aumentou. Então, hoje seria 45. Para chegar a 45, o Náutico teria que ter 73% de aproveitamento.
7 vitórias e um empate.
7 vitórias e um empate, exatamente. Em 10 jogos. O Náutico tem, com o Roberto Fernandes, que é o melhor momento do Náutico no campeonato, foi depois que o Roberto Fernandes assumiu, 40%. Então tá muito longe de ter 73%.
O Náutico tem 6 vitórias, João.
Exatamente. Vai ter que, não vai ter 7 agora.
7
e para completar, eu fiz um levantamento no domingo, foi publicado na segunda-feira, no Diário de Pernambuco, no Super Esporte. Eu peguei fiz um pente fino da Série B desde 2006, né, que passa a ser pontos corridos. Da 28ª rodada, e para ver quantos times que estavam na zona de rebaixamento, faltando 10 rodadas, conseguiram livrar. E no total de 44 times rebaixados, né? São sempre 4 rebaixados, são 44 times, só 11 figuravam na zona de rebaixamento na 28ª rodada, ou seja, faltando 10 rodadas, e conseguiram se livrar. 11, ou seja, a média de 1 por edição. E desses 11, as duas maiores diferenças tiradas para o time, primeiro time que estava fora da zona de rebaixamento, ou seja, pudéssemos ser colocado, foi de 5 pontos, que é a diferença hoje do Santos.
A maior.
A maior.
Pô.
Veja, de 11, de 44, só 11 se livraram. Desses 11, só 2, a maior diferença foi com 2, com 5. Então o Náutico tem 11.
Seria inédito.
Não,
é inédito, não. É ficção.
É ficção. E aí, para aquele negócio que a gente
fazendo. Aquele ABC, tava quantos nessa altura? Aquele ABC, naquela campanha.
Já tinha recuperado já. Recuperado. Já tinha engatado uma série de 6 vitórias.
O Ceará, um desses.
Mas tava na zona ainda, né?
Um desses 5, não lembro mais. Mas assim, esses dois casos, em que dois times se livraram com a maior distância foram 5 pontos, foi o Bragantino, em 2012, numa situação muito parecida com o Santa, porque o Bragantino era o 18º colocado, e tava 5 pontos do primeiro time fora da zona, igualzinho ao Santa. E o outro foi o Ceará, o de Lisca, que nesse momento estava a 5 pontos do primeiro time fora da zona, só que já era o 17º. Ou seja, a casinha já andou. 11 pontos, nem perto. E aí eu tive que, para justificar, isso que a gente está tentando fazer, tentar achar alguma coisa que anime o torcedor mais teimoso do Náutico. Eu fui na Série A, pegar aquela campanha do Fluminense. No Fluminense, o Fluminense conseguiu, nas 10 últimas rodadas, um aproveitamento absurdo de 80%. Ou seja, é mais do que o Náutico precisa. Porém, a distância do Fluminense, que era lanterna naquele momento, para o 16º, que naquele momento era Botafogo, eram de 8 pontos. Ou seja, era menor, 4 pontos a menos, do que o Náutico. Então, assim, mesmo aquele Fluminense, que ainda hoje é considerado o time que fez a maior reviravolta, a maior salvação, que é. Não conseguiu, não tirou 11, tirou 8. O Náutico não vai tirar 11. Não vai. Não vai assim. Se o Náutico tirar 11, é como o Cassiano, é ficção. Aí o Náutico quebra todas as matemáticas. E aí o Náutico passa a ser referência. Porque se esse time do Náutico salvar, ele passa a ser, quando tiver um time fudido, lascado, Aí você. Não, aí aquele você, Náutico de 2000.
Exatamente isso. Como é o Fluminense hoje?
Não,
Fluminense
faça hoje. Uma promessa aí, então.
Não, não faço, não.
Faça feito o Breno Calixto, rapaz, que prometeu dois de ontem.
Essa aí vai ficar devendo.
Foi, dois de ontem, perdemos.
Perdeu o Johnny.
Encontrei ele no dia disso.
Tá igual aquela foto. Que o cara tá segurando o Johnny e o Johnny cai no chão.
Esse bicho é. Meu irmão, para, conta essa história não.
Aquela foto é triste. Já viu essa foto?
Vi não.
Que o cara todo feliz assim, segurando a caixa de Johnny, né? Aí na segunda foto, tá a caixa, o fundo da caixa abrindo, o Johnny caindo no chão.
Pegou no ar, foi.
Foi a o foto, John... a foto o Johnny caindo no chão e ele rindo ainda.
Não, o Johnny estourado, ele perdeu.
É a terceira, o Johnny estourado.
É que eles querem mostrar essa foto e fico triste, porque eu estourei no Réveillon desse ano. Foi. Aqui. alguns metros atrás de tu aí. Então, João, já que você falou isso, vamos tentar fazer uma simulação aqui de jogo de Náutico para ver se a gente consegue encontrar.
A gente não foi buscar, vai dar de novo.
Vai dar de novo, tu acha?
É, vai dar, acho que não vai dar, mas vamos lá.
Vamos lá, Náutico Guarani.
Três pontos.
Vamos lá.
Começou. Vai dar, tu vai ver.
Três.
Jogo a jogo dá.
CRB e Náutico. Lá.
Empate.
Pode empatar, não.
Só, veja, tem que
ter não, não é sete. Novo, não.
Veja, são dois jogos de descarte. Tem que ganhar sete e empatar um.
Mas o CRB não é descarte, não.
Mas vamos lá, empatou.
Até porque é confronto.
Empatou porque não engrenou mesmo.
Engrenou,
não.
Reta tá final.
Vamos lá, Náutico e ABC.
Ganhou. Sete.
Ou seja, são duas vitórias.
Juventude e Náutico lá.
Perdeu.
Pronto.
Esse é uma das duas derrotas.
Náutico e Santa, ganhou.
Ganhou.
Do Lascou o Santinho, mas ganhou.
Ganhou.
Náutico e Paysandu.
Ganhou.
Náutico e Londrina.
Ganhou.
Tá em casa, né?
Em casa. Ganhou. Empatou.
Criciúma e Náutico.
Pronto. Perdeu. É outra derrota.
Peraí, Náutico e Vila Nova brigando pra subir. Hein?
Ganhou.
Em casa.
Ganhou. Luverdense, aí vai ter que buxar a vitória.
A última rodada. Se chegar vivo na última rodada.
Chegou
um lucro, meu amigo.
Hein? Chegou vivo.
Dependendo de si.
A gente chegou, a gente salvou o Náutico de novo, cara.
E é dependendo de
Spielberg, irmão. Lucas Spielberg.
Veja só. Nessa conta, o Náutico tem que 19 pontos. Somou 19 pontos.
Cada vez que o Náutico precisa de mais pontos, perde um jogador, porra.
Aí tem isso.
É. Irmão, o time do Náutico é
ele
muita
perdeu,
lesão.
Ele perdeu uma semana, três atacantes. Ele perdeu o Vinícius.
O Nova tá 42 nesse sonho aí.
Aonde?
Então,
aí esse sonho.
Aí na última rodada tem que ganhar.
Aí faz os 45 se ganhar no Verdense.
É. O Náutico perdeu uma semana. Perdeu o Vinícius, por questão das costas. Perdeu Rafael Oliveira. E perdeu o Gilmar.
Vinícius tá fora, atacantes. Não volta mais esse ano. Tá
nem, os três estão fora do
Gilmar.
Vinícius também?
Vinícius também.
Porra.
Ó, eu tô falando aqui, ó. Qual o nome? É Lucas, porra, de Star Wars, porra, o diretor?
Não, porra. Jorge Lucas.
Jorge Lucas Fittipaldi e João Grilo Spielberg.
Por quê?
Esses jogos aqui do Náutico é ficção, João.
Sim.
É ficção, mas... Tá.
Futebol, né?
Futebol, quando ele é Givanildo. Futebol é futebol, pô.
Pelo menos essa semana, João.
Nessa conta de vocês, o Náutico empatou com o CRB.
CRB, empatou.
Mas foi buscar com umas empatezinhas derrotinhas.
A turma foi, veja. É. No simulador da Globo, a turma foi honesta.
Seco.
Botou só as vitórias em casa. Aí é que aconteceu o sinal com a não.
Foi buscar com
a vai ter que ganhar de Lisca. Foi buscar aqui. Foi buscar
fora do Santa. Um empate com o CRB.
A vitória
do vitória do Santa.
E a vitória do Paysandu.
Não, Paysandu em casa.
Paysandu em casa, pô.
É. Fora de casa fez o seguinte: fora de casa foi, empatou com o CRB, ganhou o clássico.
Lascou. E tem que buscar com o Luverdense.
E buscou com o então, Luverdense. Esse jogo Luverdense.
Esse jogo aí tem que ir.
Aí,
no passe da Ema.
No passe da Ema, nervoso.
Rapaz, é o seguinte: só se der coisa nesse caso.
É lucro, mano.
Se empatar com o CRB, a turma vai. Se ganhar do Guarani, empatar com o CRB, a turma volta nervosa pra esse podcast. Você vai ficar dando.
Até porque é contra o ABC depois.
É, a turma vai ficar.
É, não é possível.
É, rapaz, não. Tudo é possível.
Ah, quanto Guarani? Agora falando sério, quanto Guarani não acha absurdo vencer, não?
Pela bola, o Guarani tá jogando.
Não, o Guarani tá muito mal. Veja, o Guarani nesse momento é um dos dos times que os pernambucanos observam nesse momento como possível time pra trocar.
A única
Z4.
Coisa que permite essa brincadeira que a gente tá fazendo em tom otimista é porque a sequência
está
longe de ser das piores.
Mas o Náutico tá com muito problema.
Mas a situação do Náutico
tá com muito problema, porra.
E aí,
milagre dos milagres.
E aí, falando da parte técnica, o time tem esses problemas todos. O Náutico tá com muito problema de lesão e tal. E o elenco já é limitado.
Gilmar foi ligamento, né?
Ligamento. Ele e Rafael.
8 meses, né?
6 a 8. O Náutico tem muito problema de lesão. O elenco do Náutico já é um elenco enxuto. Limitado tecnicamente. E enxuto. E, sinceramente, eu vou dar uma impressão, na verdade. Isso não é informação, é impressão. Eu não sei até que ponto existe e o elenco está realmente acreditando. E isso é muito complicado. Porque quando. Porque uma coisa, o jogador dá um discurso, né? Ah, a gente acredita, enquanto tiver. É aquele discurso padrão. Mas eu não sei.
Isso vão acreditar, quando essa diferença ficou um pouco menor.
Eu não sei até que ponto. Eu não sei até que ponto.
O cara joga o que tem que jogar.
Os caras estão acreditando. Assim, porra, vai, não sei o quê. Eu não sei. Eu acho que. Do elenco ali, eu acho que. Metade, dois, assim, não sei exatamente o preço da quanto, mas. No time titular, três, quatro, mas. Outros jogadores não estão mais...
O jogador, ele tem que... Na verdade, nesse momento do Náutico, tem que esquecer a matemática. Não tem o que fazer, não. É. E aí o cara entra em campo pra jogar o jogo. Por exemplo, vai pegar o Guarani. Dá pra... É impossível ganhar o Guarani? Não é.
Não, não acho que não.
Ele tem que jogar, vai jogar contra o CRB lá. É um jogo impossível? Não é. O cara tem que ir pelo jogo. É o jogo daquele dia. Entra motivado pra ganhar aquele jogo.
É, exatamente.
Mas se parar pra fazer conta matemática...
Aí senta no chão e chora.
Aí chora.
Senta no meio fim e chora. E outra coisa do Náutico é o seguinte... Que é, nessa tá vem perdendo jogadores, e aí é não sei se chega a ser polêmica, mas Bruno Mota, que é um meia, que veio do Atlético Paranaense, muito bem referendado e tal, jogou pouco, mas fez algumas poucas boas partidas, mas ele pediu para ir embora. Ele falou, essa é a questão da motivação que eu falei. É, que nem todos, talvez nem todos os jogadores, a impressão que eu tenho é que nem todos estão acreditando. A maioria não tá mais. Bruno Mota foi um dos jogadores que pediu para ir embora. Ele disse, olha, pra mim, não quero mais ficar aqui, já deu, vambora. Foi pro Atlético Paranaense, ele pertence ao Atlético Paranaense. Chegou no Atlético Paranaense, disse, oxê, tá fazendo o que aqui, menino? Volta? Não mandei tu voltar, não. Tá emprestado pro Náutico, vai ficar lá até o final do ano. E aí ele teve que voltar. E aí quando ele voltou, o Náutico, por questão contratual, não pode colocar ele pra treinar em separado e, tipo, ele tem que treinar junto com o elenco. E aí eu perguntei pra diretoria do Náutico, pro diretor do Náutico, se ele tá reintegrado, se ele faz parte do grupo, assim, se Roberto quiser contar com ele, se vai jogar. A opinião da diretoria, a informação, isso já é informação, que diz que não, que por ele se mostrar desmotivado, não tá com compromisso ali com o time, tanto é que ele pediu para ir embora, e só voltou porque o atleta, ele não voltou porque ele se arrependeu, ele voltou porque o atleta Paranaense disse, não, tu vai voltar, a gente não quer tu aqui não. E aí ele voltou, inicialmente ele vai ficar treinando, porque é a obrigação do Náutico dar a ele o treinamento, mas ele não estaria, nos planos para ser utilizado. Só que nessa terça-feira, né, que a gente tá gravando, ele treinou com bola normalmente. Treinou, chutou, fez gol, fez tudo. Tá passando por normal no treino lá no Náutico. E aí eu voltei a esse assunto. E aí o discurso mudou um pouco. Diz assim, por enquanto ele segue de fora, mas se durante os treinamentos...
Quem falou isso? Diretor?
Diretor. Se durante... E eu posso falar disso até... Ele autorizou falar isso como acha mesmo. Tá? Ítalo Rodrigues, que é o supervisor do Náutico. É, se durante o treinamento ele mostrar que mudou realmente, de fato, que ele está compromissado, que ele está interessado, aí pode ser que ele, que Roberto fique, conte com ele. Minha opinião é a seguinte, tecnicamente, como o Náutico é um time muito pobre, tecnicamente, eu acho que se você voltar a contar com o Bruno Mota, é uma opção interessante para você contar. Para o Roberto, tu tem tantos desfalques. Você tem um jogador que volta e está... Agora, realmente, isso só vale se ele tiver disposto. Se você, e diretor nota no dia a dia. Você nota no dia a dia, se o cara está... Realmente disposto, se o cara tá lá contando as horas para ir embora.
Pelo
perfil, se ele estiver contando as horas para ir embora, realmente não interessa, não.
Pelo perfil de Roberto, é meio difícil a gente avaliar assim, que ele vai engolir uma situação dessa. Porque Roberto é um dos caras mais... Quem conhece os bastidores? Breno, aquele dia da entrevista, né? Rafael conversando com ele, é um dos caras... Mas Roberto é maluco, pô. E a gente sabe de história de Roberto. Nessa passagem do Náutico, dos bastidores... Da juntada que o Roberto já deu.
Maluco de fazer de cobrança, né?
Cobrança. E de botar dentro da cara, de dizer na cara do cara. Mas comigo não joga, não. Comigo desse jeitinho aí, tu não joga comigo, não. Então, assim, ainda mais o cara dando motivo, ele tem uma postura assim. Quando ele percebe alguma coisa, ele já tem uma postura meio firme, assim. O Roberto não é muito aquele cara mais malemolente, que vai na conversa, não. É um cara que é muito duro, né? É muito firme, fala olho no olho, não tem muita papa na língua com os jogadores. E o cara dando esse motivo, fica difícil a gente acreditar. Agora, diante dessa carência que o time vive hoje, que o elenco vive, a falta de peças, aí também não vou dizer aqui que tô à distância, que o cara vai não dar, descartar completamente. Pode ser que ele reflita e ceda um pouco, abra mão um pouco desse estilo dele, dentro do contexto do Náutico.
E na moral, aí falando pro jogador. Bicho, pessoal, tu não vai jogar em canto nenhum esse ano. É. Tu não tá morto. Então, bicho, não é melhor tu... Pô, tem um mês de contrato pra cumprir, 2 meses, pô, 10 jogos. Dá um gásinho assim, foi que tu...
Porque o grande conflito é... O discurso de Roberto foi o quê? Que a gente bateu tanto aqui. Ele dizendo que o Náutico precisa ser o time mais intenso da Série Sim. B. Né? É. Que é o quê? Disposição, vontade. Aí o cara fez justamente o oposto disso tudo. Né? E não só com palavras. O cara tomou a atitude de ir embora. Então foi o oposto de todo o discurso que o Roberto prega. Aí pra Roberto agora engolir um cara desse,
é, foda.
É difícil, mas é o que eu tô dizendo. Ele pode abrir mão e não pensar em si, e pensando no Náutico, achar que pode rever a situação.
E falando pro jogador, assim, pra Bruno Mota, ele pode pensar o seguinte: bicho, é o seguinte. Eu vou dar meu gás aqui e jogar. Porque agora, se o Náutico cair, pelo menos a minha imagem fica boa. Porque a imagem de Bruno Mota hoje.
Meu irmão, é isso que eu não entendo
de jogador de aqui, futebol. Ele tá queimado aqui, ele tá queimado no Atlético. Que é o clube dele. Pô, ele vai
ganhar. É um negócio assim inacreditável. Não sei quando os caras tomam essa atitude. O cara chegou aí pra Curitiba, voou pra Curitiba.
Ele bateu lá e voltou.
É um negócio assim inacreditável.
Pô. Acho que a única opção pra Roberto colocar ele de volta é que o João falou no começo. Que ele
comeu bola nos treinos, né?
Não, assim, que ele Náutico com muito raso no momento, com falta de opção, principalmente ofensiva. Aí pode ser que não a grande solução, mas a opção que ele tenha só seja colocar Bruno Mota em algum momento. Porque a gente já provou aqui, já chegou a discutir várias vezes se era possível ele e Giovani jogarem juntos, se tinha espaço para isso, o que poderia ser feito. Só que não demonstrou vontade. Demonstrou vontade e realmente foi de ir embora. Vamos ver, agora aí é só esperar as cenas dos próximos capítulos e ver se o Náutico consegue alcançar essa matemática que a gente falou tanto aqui, né? Bom, meus amigos, antes de a gente passar pro Santa Cruz, eu queria falar para vocês que a exposição Beatlemania Experience segue lá no Shopping Recife. Lembrar também que é a última semana, você que não foi ainda, corra, aproveite. E além de João, que foi nosso porta-voz, que teve lá, que marcou presença, que já falou aqui tantas vezes, vários outros ouvintes já deram a moralzinha e nos marcaram aqui. Estou até procurando aqui, que foi o Sérgio Barbosa. Ele foi lá no domingo e até botou assim: vamos ver se essa indicação do podcast é boa mesmo. Botou isso e horas depois disse que valeu demais. E você que quiser também ir lá na Beatlemania Experience, acesse aí o site. Você encontra ingresso com tranquilidade lá no Eventim, meia por R$20, inteira por R$40. Lembrando que a partir das 13 horas está aberta a exposição lá no Shopping Recife e que se você não foi, corra, porque ela tá chegando ao fim.
Uma amiga minha foi, faz uns dias, uns 3 dias, acho, 4 dias atrás, eu vi as fotos que ela postou no Instagram, aí achei bem interessante, assim, tem a história do submarino amarelo, tem, né?
E todo mundo tira
bonito,
foto.
Né?
Assim. A foto da Weirwood, todo mundo atravessando ali na faixa de pedestre, todo mundo.
É acabamento.
É meio obrigatório mesmo, se o cara foi, é igual aquele negócio, se o cara foi e não tirou a foto, não fez nada.
Isso é que é interessante, né? Eles materializarem, né?
Totalmente.
É, assim, as canções da coisa do Submarino Amarelo mesmo, que fica no imaginário, né? Uma letra de música que você fica no imaginário e aí materializaram em alguns com cenários, com objetos, com obras de arte, né? Enfim.
Tem que colocar Júlio daqui a um tempo pra ver o desenho. Tem um desenhozinho, né, do Submarino Amarelo? Tem...
Mas bate, não, que o filme é ruim.
O filme é ruim? Não, é porque é animação, pô. Pra criança.
É, os Beatles eram... Na parte de filmes, só o Harder Snyder que é bom, o resto...
Os Trapalhões é melhor.
Melhor.
O bom é a sinceridade de João, se bota não que é ruim.
É ruim. Os filmes são legais.
É melhor levar pra expulsão, com certeza.
Ah, a expulsão vai gostar, mas o filme precisa não. Justo. Pode só apostar música. Tem Beatles para crianças, Beatles para bebês, aí vale a pena.
Bom, quem queria estar fazendo sucesso da Beatlemania Experience, ou até o Sul, um centavinho, 1% do sucesso da história dos Beatles... Também era o Santa Cruz na Série B, né? Porque, meu amigo, os últimos 3 jogos o time não marcou gol, empatou com o Ceará em casa 0-0, perdeu para o Internacional 2-0 fora de casa, perdeu para o América Mineiro 1-0 em casa.
Essa machucou, viu?
Jogos que a gente acreditava que isso até poderia acontecer. Mas pelo que jogou no último sábado, teve o gol anulado, ok, mas até chegou a produzir bem, mas levou um gol no segundo tempo que eu vi muita gente em rede social chiando, dizendo que tinha largado, tinha desistido. Só que eu acho que o jogo do próximo sábado é que é o crucial.
É o jogo do ano.
Nessa conta do Santa Cruz. Porque eu não vou nem... A vitória é importantíssima, é, contra o Figueirense, que é adversário direto.
O mais importante ainda é não perder.
É, só que isso que, pronto, o Lucas Prêmio foi perfeito. O mais importante é não perder esse jogo, de modo algum. Por quê? Esse é o último jogo daquele corredor polonês que a gente falou, e que por várias vezes a gente disse que o Santa Cruz poderia sair dali, desses quatro jogos, sem somar nenhum ponto. E tá somando um até agora.
Tá somando um, é muito pouco, mas é muito pouco.
É muito pouco.
O Santa, é... como eu já falei assim, veja, a situação do Santa não é confortável, longe disso. Tanto é que nesse número, nesse recorte que eu fiz, dois times salvaram. A maior, o Santa Cruz hoje, se salvar, ele... No máximo, ele fica vindo o terceiro time. Porque
essa tua matemática dimensiona o drama que o Santa Cruz está
vendo
hoje. Muita
também.
Gente, não sei se já atinou para isso, a situação, o quão dramática é a situação.
Exatamente. Só duas vezes, dois casos foram semelhantes, os clubes conseguiram se salvar. É, eu acho que, assim, esse jogo do Santa contra o Figueirense, ele é o jogo do ano. E eu concordo com o Lucas, assim, se o Santa Cruz voltar com empate, velho, volta vivo.
Mão pro céu.
Volta vivo. Não, agora, porque se levar outra porrada, afunda. É muito ruim. E o outro recorde do Santa, para mostrar.
Detalhe: se o Náutico, curiosamente, se acontecer e o Náutico perder do Guarani, meu amigo, aí é uma catástrofe.
Se os dois perderem, né?
Não, tô falando do lado do viés do Santa.
Se o Santa perder, o Náutico perder.
É, porque assim, em alguma situação pode ser bom pro Santa ou o Náutico perder.
Não, o Santa torce pro Náutico.
Sim, nesse jogo, muito, porque esse Guarani. É o que como eu falei na parte do Náutico. É o time que está descendo a ladeira. O time é um potencial candidato a entrar no Z4. Daquele que você vislumbra trocar de lugar. Se o Guarani ganha esse jogo do Náutico, seria uma vitória fora de casa. Meu amigo, fica muito difícil.
Porque, na verdade, assim, o Náutico, no delírio do torcedor do Náutico que ainda acredita, o Náutico pode ver o Santa como um rival, adversário. O Santa Cruz não pode ver o Náutico como rival, mas não.
É.
Porque se o Santa Cruz vê o Náutico como adversário, está morto. Então, pro Santa...
O Náutico mais
não,
é que
é
a ponta.
O Náutico tem ganhado o Guarani para ajudar o Santa, para segurar o Guarani. Porque
ganhar do CRB depois.
É, ganhar do CRB e tirar ponto. Porque o Santa não vê o Náutico como adversário mais, não. Então, assim, é isso. E por isso que o empate, se o Santa Cruz empatar com o Figueirense, não vai ser de todo ruim. É óbvio que a vitória... Porque a vitória, eu acho que o Santa Cruz está precisando de um fato novo. O recorte do Santa é muito ruim.
Conta da derrota pro América.
A derrota
pro América, ela machucou demais.
Uma vitória em 13 jogos, né?
Ela. É. Eu tava até otimista. A gente fez podcast aqui e tal. Eu tava com uma visão, mas não tava contando com essa derrota pro América. Que Cássio até fez um alerta, né? Acho que Cássio foi mais enfático, assim. Eu acho que eu fui o único que fui mais Santa Cruz nesse jogo.
Foi, eu lembro.
Mas, assim... porque foi um dano muito grande pro Santa Cruz, velho. A situação virou dramática. Que podia estar uma situação bem acessível... E virou um drama agora, por conta dessa derrota.
Essa
derrota pro América.
E o recorde do Santa é muito cruel também, é o seguinte. O Santa Cruz tem uma vitória em 13 jogos.
Um terço do campeonato.
Se você pegar o Náutico, que tá fazendo que tá onde tá e tá praticamente rebaixado pelo primeiro turno ridículo que ele fez, é quase o recorde do Náutico no início do campeonato. A primeira vitória do Náutico contra o ABC, a Rafa confirma, eu acho que foi na 12ª rodada. E depois ele voltou a não vencer. Então, o Náutico... nas 13 primeiras rodadas, só ganhou um jogo. São 13 jogos iguais. O Santa, em 13 jogos, só ganhou um jogo. Então, o recorte atual do Santa, esses 13 jogos, é muito semelhante com o do Náutico no início do campeonato. E se o Náutico paga até hoje, pelo início, pelo primeiro turno pífio que ele teve, o Santa Cruz está pagando pelo seu recorte, pô.
No caso do Santa, melhorou um pouco o nível de competitividade com o Marcelo Martelotti, sem dúvida. Nos jogos contra o Ceará, o Inter vou deixar de lado, mas contra o Ceará, contra o Londrina e contra o América, o Santa fez frente. Eu até coloquei isso no post. A bronca foi a seguinte: o Santa fez frente nos três jogos, mas fez dois, só somou dois pontos. Afundou. Era o corredor polonês? Era, mas assim, não faz diferença porque
pelo menos um dos
psicologicamente
dois.
É muito ruim. E nesse momento, a sensação que fica também de ter somado dois pontos acaba sendo um time que cria muito pouco. Quando eu digo que o Santa fez frente, é um time que conseguiu marcar bem, é é um time que conseguiu chegar algumas vezes.
Mais organizado.
É, o jogo do Ceará, eu vou dizer que foram várias vezes, porque foi um jogo muito franco, foi um jogo muito louco, na verdade. Um jogo que teve 20 chances de gol e terminou 0-0.
Aquele jogo ninguém quis vencer.
É, aquele jogo, o jogo foi muito mal. Não, na verdade, não que ninguém quis vencer, não. Os goleiros foram muito bem, tanto Júlio César quanto Ederson, se não me engano. Everson, alguma coisa
Everson.
Assim. Everson, o goleiro do Ceará. Mas o Santa é um time que cria muito pouco. Tanto é que nessa segunda divisão, a função de articulador do Santa Cruz é uma... Entre todos os técnicos, incluindo até Adriano Teixeira nessa conta aí, todo mundo que passou nessa Série B tentou várias soluções para aquele setor. Quando eu lembro que Ricardo Bueno chegou a ser testado, mostra o quanto é um problema naquilo ali, que é um problema nesse momento sem solução. Porque...
Primão que tá fazendo isso.
Veja, podia ter sido Léo Lima, mas Léo Lima já saiu, acabou não dando certo. Primão, ele chegou a ficar de terceiro ou quarto na fila durante esse processo todo, para você ver que ele não era também aquele cara indicado. E agora, João Paulo chegou a aparecer ser esse cara, mas ainda acabou começando a se jogar mais adiantado também, jogando aberto. Então, assim, mudou muito. E isso faz com que o Santa... Pode ver, eu tô nem falando tanto do ataque, porque o ataque, mesmo funcionando ou não, o ataque você consegue ver as peças que trabalham no ataque. É Grafite, Bruno Paulo, André Luiz, ou então Ricardo Bueno no lugar de Grafite, ou então troca Augusto no lugar de um dos pontos. Então você consegue ver, como o Fred costuma falar, quadrado por quadrado, bola por bola, você consegue ver isso. No meio campo não existe. E assim, isso faz com que o Santa seja um time pobre, em termos de criação, E o nível de competitividade acaba sendo muito em relação à marcação. E isso o Santa vai ter que ter um pouco de ajuste, porque contra o jogo do Figueirense não pode ser só um jogo de marcação.
É, não pode. Mas assim, eu concordo com o acertou de Castro, total. Mas falando um pouco do ataque, e até colocando até um ponto polêmico para muitos torcedores do Santa, eu acho o seguinte, Grafite. Ele, óbvio que ele é ídolo do Santa, tem um peso, tem uma história, tem tudo. Não vem jogando tão mal, tá? Não vem. Mas, é o que eu sempre defendo aqui. O clube tem que pensar no clube. Não tem que pensar em jogador, não. Tem que pensar no clube, no bem maior do clube. Eu acho que Ricardo Bueno, se fosse para escolher hoje, entre Ricardo Bueno e Grafite, para esse jogo, eu pendo para Ricardo Bueno. Porque Ricardo Bueno, ele vinha fazendo gols. Ele parou de fazer gols, ele vinha fazendo gols. Quando o Grafite chega e toma a titularidade dele, é óbvio que o futebol dele cai, porque ele perde o ritmo. Ele sai do time. E Grafite só fez um gol. Grafite tem 2 gols na temporada. Grafite tem 1 gol de pênalti, quando ele estava no Atlético Paranaense, na Libertadores, na estreia da Libertadores, contra o Milionários da Colômbia. E 1 gol pelo Santa Cruz. E só. Grafite é o centroavante do time. Então, não adianta Grafite faz um pivô, massa. Grafite... abre para o jogador de lado, ótimo. Grafite tem liderança? Tem. Grafite tem. Mas Grafite não faz o principal, que é na parte dele, é o gol. Então, ele vai ser cobrado por isso. E eu nessa dividida entre ele e Bruno, ele e Ricardo Bueno, para escolher, se só pode escolher um, que eu até acho que pode tentar alguma situação os dois juntos, mas só pode escolher um, hoje eu iria de Ricardo Bueno. Eu voltaria a dar uma chance de Ricardo Bueno.
Eu começo a achar, João, que já vai partir para essa segunda opção que você colocou. Porque, como o Cássio falou ali, já se tentaram várias alternativas na armação, já se tentou manter esse formato de 4-3-3 o ano todo, que o elenco foi formado para esse 4-3-3. Só que meu amigo chegou ao ponto que não, já viu que não está dando certo. Mas, quando chegou, parecia que montou o time do 4-4-2. Tinha intenção de testar Grafite e Ricardo Bueno, era a primeira formação dele no treino, até que Ricardo se lesionou mais uma vez. Só que agora, com os dois em condições e o sistema andando certo, meu amigo, sinceramente, é para botar o Wellington César e Derlei mesmo, botar Thiago Primão de um lado, João Paulo do outro, ou tira João Paulo e coloca Natan e deixa o Derlei lá na frente. Que são os caras que, teoricamente, sabem fazer gol. Grafite, concordo que já deveria ter marcado alguma coisa a mais, só que parece que ele tá, quando ele pega na bola, ele tá mais preocupado em criar condição para outro atleta, ou tá numa situação de criar condição para outro atleta, do que finalizar. Então, se é para fazer pivô, faça pivô para quem sabe fazer gol, faça pivô para Ricardo Bueno. coloca os dois dentro de campo e vamos tentar alguma coisa, porque só restam 10 jogos e há mais de 40, eu não vou contar só a Série B, eu só tô criando esse sistema, mais de 40 jogos, há quase 50 jogos na temporada. Não deu certo, velho. Quase 50 não, mais de 50 não deu certo. Então tem que tentar alternativa. E acho que a alternativa é essa mesmo.
O Santa precisa de 16 pontos, né, para chegar nos 45 em 10 jogos. Ou seja, quase mais de 50%, né? 16, não, veja, ah, 16 pontos de
vamos 30. Vamos fazer a tabela do Santa?
16
vamos
de
lá,
30.
Vamos lá.
É Figueirense, eu fiz esse exercício.
Figueirense Santa Cruz.
Na real.
Esse jogo é complicado.
Perde.
Bota derrota nesse jogo.
Vamos lá.
Santa Cruz e Oeste.
Jogo chato.
Jogo chato, porque eu vejo.
O Oeste entrou de vez na
briga. Não, a gente vai botar a vitória. Porque assim, a gente tem que fazer para as pontas que os jogos em casa vai vencer, porque senão é igual o Náutico, certo?
É, mas a gente vai ter o ponto Náutico do outro lado. Lá.
É, então, mas a gente fez pro Náutico. É. Mas vamos lá. Esse jogo do Oeste é chato pelo seguinte: o Oeste, eu fico brincando aqui que é o iludido, né? É o time iludido. Hoje não é iludido mais, não.
Não, entrou de vez.
Hoje entrou de vez. Não sei como.
Entrou de vez.
Roberto Cavalo ali no banco, o time não tem estreia nenhuma, e chegou.
Tá colado, é.
Tá colado. Um então, ele vem pro jogo do Arruda, até porque ele joga em casa. Contra quem, Rafa, esse jogo?
Embalado. Ele joga essa partida, é mesmo horário, contra o Náutico, e direto, com o Ceará.
Pronto, é só que é
chato. Agora, por mais que esteja...
Por mais que ele empate, ele vem babando.
Babando, embalado, mas com tudo isso. Se você pensar que o Santa Cruz... Já, vamos dizer assim, por mais que fosse ali o corredor polonês, dois jogos dificílimos contra Ceará e América, mas todo mundo aqui concordou que um ponto nesses dois jogos foi muito pouco.
Muito pouco.
O Santa merecia, deveria ter ganho pelo menos um. Apesar de ser jogo difícil, deveria ter ganho pelo menos um. Aí você já vem dessa sequência de um ponto nesses dois últimos jogos. Se não ganhar do Oeste, meu amigo... Por mais que o Oeste esteja bem, que não sei o que
e tal. E aí você aumenta.
Tá falando em livrar o Santa Cruz. Então é uma obrigação.
É uma obrigação. É uma obrigação.
Você tem que ganhar esse jogo.
E se a gente está colocando que o Santa Cruz não vence o Figueirense. Exatamente. Ele vem ponta, e não vence o Oeste. Esse aí recorte de 13 jogos. Aí 13 acabou-se. Jogos, uma vitória.
Aí vai ficar 1 em 15.
Aí é 1 em 15. Acabou-se. É possível que não vença? É possível. O Oeste, pela bola que está jogando, pode chegar aqui, ganhar do Santa Cruz, empatar. Mas aí o Santa Cruz é assumir que acabou, tá rebaixado.
Mas vamos lá. Oeste venceu.
Brasil de Pelotas e Santa Cruz, rodada seguinte.
Tá pra ganhar.
Dá pra ganhar. Um empate.
Vamos lá, Santa Cruz e Luverdense.
Aí, amigo. Em casa. Aí é confronto diretíssimo.
Em casa. Boa,
em casa. Aí se não ganhar... Aí ganha o clássico também,
Santa
no
Cruz e Náutico.
Lembrando que a gente tem que arrumar 5 vitórias pro Santa e um empate.
Não. 5% já jogou
pontos. 5% trazia um empate.
Já arrumamos 3 aqui.
Ganhou.
Venceu o Oeste e Luverdense e Náutico até agora.
Tá certo, vai.
É. Todos em casa. Brasil pela outra, a gente não botou vitória, certo?
Certo.
Botou empate.
Vila Nova.
Vila Nova Santa Cruz. Fora.
Vila Nova perdeu.
Perdeu.
Boa Esporte Santa Cruz.
Dava um show empatezinho.
Fora, é?
É.
Empatezinho.
Santa Cruz e Paraná.
Eita, porra, troca pela vitória do Boa.
Em casa.
Vai
ter que ganhar em casa.
Mas aí, do meu amigo, vê só. Mas certo. Então, vamos trocar. Ganha do Boa e perde empate. É difícil isso.
Vai ter que ganhar em casa.
Paixa do Fora, chato.
Paixa do Santa Cruz fora. E aí?
Chato.
Empatezinho.
E aí, Juventude.
Santa Cruz e Juventude.
Esse jogo é mais jogo que o Juventude.
Ou provavelmente... seja, o Santa tem que ganhar os jogos em casa.
É, mas
e arrumar um empate fora.
Sabe qual é
a grande problema? A gente salvou.
Que nem todos os jogos em casa são simples.
Exatamente. Sabe, a grande problema do Santa, pessoal, o Náutico tá morto. O Náutico tá difícil, não sei o quê. Mas a gente, olhando na tabela do Náutico, a gente ainda consegue ver assim, no otimismo, obviamente, de um time que não ganha 6, ganha 7, mas a gente, no otimismo a gente consegue. Por quê? Porque o jogo, a fase mais porrada do Náutico,
passou.
O corredor já passou. O Náutico agora tem uma tabela mais leve, em tese. Tirando o jogo com o Juventude fora, é uma tabela mais leve. O jogo do Santa, a tabela do Santa não. A tabela do Santa é pesada. O Santa ainda não passou, assim, ele tem esse corredor que ele está passando, ele vai pegar o Figueirense, mas a tabela do Santa é chata. O Oeste...
E foi ficando, porque o Oeste é um caso clássico disso aí. É. A gente olhava assim pra esse jogo e disse, não, aqui, mas o Oeste veio crescendo. Aí virou um jogo chatíssimo.
Sabe o único jogo que eu digo aqui, dessas tabelas assim, que você... Dois jogos que você crava vitória do Santa, assim, com mais tranquilidade, é Luverdense, em casa, no Arruda, Luverdense no Arruda, e o clássico. Porque o Náutico provavelmente vai estar aqui já, chegando já morto, né? Fora isso, Figueirense lá, a gente já cansou de falar que é um jogo complicadíssimo. Oeste, pela situação do Oeste, mesmo jogo do Nacional Arruda, é chato. com a obrigação do Santa Cruz vencer. Brasil Pelotas lá é um jogo sempre chato, porque viagem desgastante, Brasil tem torcida.
Esse jogo do Brasil vai ser o mais crucial, João, porque é o seguinte, perdeu pro Figueirense lá. É, eu aposto com você que não vai dar 5 mil no Arruda.
Não.
Que a turma já tá no sentimento.
O primeiro passo importantíssimo é não perder esse jogo com o Figueirense.
É, assim, não perder o jogo com o Figueirense, acho
já
que dá.
Seria um passo.
Mantém, tá aquela fogueira que tá só a brasa, ainda mantém quente. Agora, perdeu, é um balde de.
Até porque o jogo do Oeste já é em cima.
Essa diferença aqui hoje é 5 pontos, pode ir pra quanto? 8, né?
E o jogo do Oeste é em cima. O jogo do Figueirense é no sábado, o jogo do Oeste é na terça.
Justamente.
Aí depois, aí pega Brasil, que é um jogo chato. Aí Luverdense, aí alivia um pouquinho. Aí respira. Luverdense e Náutico, esses dois jogos, 6 pontos pro Santa Cruz.
O ideal mesmo, João, era o seguinte. Era conseguir esse empate aí com o Figueirense e manter o que a gente previu até essa parte com o Náutico. Que o Santa Cruz aí teria 10 pontos em 15 disputados. Aí era um respiro gigante, ia estar com 38... Mas assim, é uma coisa que é hipotética.
Agora eu não estou nem analisando se vai ganhar ou se vai perder. Eu estou analisando dificuldade dos adversários. Porque Figueirense é difícil, Oeste é difícil, Brasil de Pelotas é chato. Luverdense e Náutico são obrigatórios. Aí são duas contra duas, tem que ganhar. 6 pontos aqui, certo? Porque são times inferiores ao Santos.
É, obrigação.
E aí, Vila Nova fora. Chato demais. Porque Vila Nova ainda está aqui, provavelmente ainda está brigando pelo acesso. Boa Esporte fora. Mais um respirozinho. Mas o Boa também é aquele time que nem fede nem cheira.
E você não olha assim e diz o Santa Cruz vai ganhar hoje.
É. Paraná em casa, mesmo no Arruda, é um jogo complicadíssimo. Paraná aqui tá trincado pelo acesso. Paysandu no Mangueirão, sempre, em toda a história do futebol, foi complicado. E aí, volta com Juventude, mas aí o Juventude, um jogo, o Juventude pode estar já de férias, mas é o último jogo. E aí, ninguém sabe se o Santa Cruz pode chegar no último jogo. Já morto, inclusive. Ou ainda respira. Mas assim, a tabela do Santa é uma tabela difícil. É diferente da tabela do Náutico. Que você, a tabela do Náutico, você consegue ter esse respiro da tabela do Santa, que a gente encontrou aqui, de Luverdense e Náutico, são só esses dois. Do Náutico, na tabela do Náutico, você consegue ver o próprio jogo desse Guarani, é um respiro. Um jogo contra o ABC, é um respiro. Sabe? Existem esses respiros na tabela do Náutico.
As duas não quebram com a tabela do Náutico.
Tem Sandro em casa, tem Londrina em casa.
São o Vila Nova, na minha opinião, e o Juventude. Isso é a parte mais complicada do Náutico, o resto, se você olhar direitinho.
E o Santa não tem isso. Então, assim, é por isso que debate, mas volta ao ponto inicial. O jogo do Figueirense é o jogo
do ano.
Torcedor do Santa Cruz está nervoso desde agora.
E a rodada, por sinal, viu? Essa rodada depois é até bom passar aí, Rafa. Tem joguinhos.
Vamos passar lá. Porque
a fase boa do campeonato, né?
Lembrando que a rodada já começou na última segunda-feira.
Com a vitória do Inter.
A vitória do Inter sobre o Brasil de Pelotas. Segurou o Brasil de Pelotas com 37 pontos. O Inter disparou agora com 57. E já está a 10 pontos do quinto colocado, ou seja, subiu.
Que é o melhor momento da competição.
É todo jogo válido.
Os jogos começam a...
É todo jogo válido.
Então tem um jogo chave. Vai aí, Rafa. Nessa sequência aí da rodada.
Vamos lá. Na sexta-feira, às 7h15, primeiro jogo, tem Paysandu e CRB.
Aí, jogo importante.
Que é
contra a queda.
Cruzamento direto. Aí, 20h30 da sexta também, Paraná e Criciúma, que é uma briga lá pra cima. Paraná, o Criciúma querendo
se reaproximar. Aí, Criciúma aí é o morto-vivo.
E às 21h30 na sexta também, Juventude e Londrina.
Esse jogo que tá tomando cachaça, esse jogo não vale não.
É, mas assim, pra Santa Cruz, historicamente, vale, que é bom o Juventude ganhar também, que é manter o Londrina ali embaixo.
É a bronca do sábado.
Esse jogo aí o cara pode tomar cervejinha.
Aí vamos lá. ABC e Boa Esporte.
ABC já tá morto.
Figueirense e Santa Cruz.
Esse se fala, né?
E pra fechar, Vila Nova e Goiás, 16h30.
Vila e Goiás, vê que jogo.
Pra fechar,
jogo
não, perdão. Não,
vê que jogo.
Perdão, pra fechar não, que às 16h30 ainda tem América Mineiro e Luverdense.
Aí a turma é América fechado.
Não, a turma de Santa Cruz é Vila Nova e América fechadíssimo aí.
E o Ceará?
O Ceará joga com o Oeste.
Que jogo que ele falou com o Oeste?
Às 19h.
19h30. 19h.
São esses três jogos que são foda. Ceará e Oeste é um jogo de briga direta pelo G4 ali, briga de foice. Santa Cruz e Figueirense e Vila Nova e Goiás é um jogaço.
Jogaço, é.
Tem alguma dúvida ainda que Inter e América subiram?
Encaminhado demais.
Não, encaminhado.
O Inter não tem dúvida.
O América deu uma patinadazinha, mas a vitória do Santa, por isso que eu falava que se eles perdessem, eles entrariam na briga. Eles não estavam, já estavam num patamar de acesso. Mas agora, acho que
não deve ter mistérios.
E a briga para essas outras duas vagas fica ali entre Paraná, Ceará, que estão no G4 agora.
Paraná está muito bem.
Oeste, Vila Nova e Juventude,
né? Vila Nova e Juventude na boa vontade, mas ainda está, né?
É, porque matematicamente é 45, mas são 3 pontos.
Mas eu acho que
o
Paraná pegou uma vibe muito boa, velho. O Paraná aposta, porque o Paraná...
Não, na Juventude.
Tá. O Paraná, ele tá numa... Porra, só o que ele... O jogo contra o Inter, aquele... Quebraram o recorde da Arena da Baixada. Foi. Tá numa vibe...
Desmoralizou, né?
É, tá total, hein? Paraná...
Porra. E o Paraná que tirou o Lisca, né?
É. Mas, dizemos sendo justo, foi o Lisca que começou essa recuperação do Paraná. Ele
não,
pegou...
foi, tava bem, pô. Tirou ele por um ato
foi ele que recuperou, né? Exatamente. O Paraná tá naquela, já tá na fase, é o seguinte... Se agora o Paraná não subir, vai ser uma decepção gigante. Vai ter ninguém, vai ter... Tô chorando. Porque já pegou um embalo.
O Paraná é Atlético Goianiense desse ano. Que é aquele time que a gente não acreditava. Quando a gente viu, tava lá em cima, embalou. E acho que ninguém tira mais,
tem
não.
Tem um time lá em Curitiba, né?
Paraná?
Paraná.
Sou londrino.
Então, galera, é o seguinte. Se em Curitiba, começar a ter uma queda aí do Paraná, já tá justificado, né?
A partir de hoje,
o
Paraná vinha encaminhado.
Paraná te abraça, João.
A partir de hoje,
Paraná te abraça. Mas eu sou Paraná desde sempre, pô. Eu sou Paraná desde a época do Colorado e do...
Tu nem sabia nem que existia.
Pinheiros. Lógico que eu sabia. O escudo do Colorado era uma bolinha vermelha com um negócio preto descendo assim.
Sim, pô, tu sabia agora?
E o Pinheiros, demais. Não, pô. E o Pinheiros é um escudo azul parecendo Cruzeiro, só que tem um pinheiro. Pode botar no Google aí.
Bom, galera, depois dessa matemática, dessa revelação do João André Neto, a gente chega ao final aí desse podcast especial sobre a Série B. Fiquem ligados, na próxima quinta-feira tem H-Menon e também tem podcast, a gente falando aí do que aconteceu na Série A e já preparando para o fim de semana de muito futebol, no futebol mais animado do Brasil. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.